ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações de paz. Na certeza de que a guerra não tem rosto de mulher, Viva Maria faz questão de se valer do protagonismo feminino na luta contra o obscurantismo que insiste em repetir os eventos mais trágicos da história humana, como foi a Segunda Guerra Mundial. À espera da grande onda contra o Irã, que ainda está por vir, nas palavras do presidente Trump, nesta edição, queremos nos valer da experiência da jornalista e escritora Cristina Serra, que é âncora do programa Brasil no Mundo na TV Brasil, focado em política internacional e está sempre no ar aos domingos. Com mais de 40 anos de carreira, seu trabalho é reflexo da resistência que se impõe nesse momento de muito sofrimento, não é não, minha amiga?
É uma honra estar aqui com você.
Pois é. E queremos que você nos empreste o seu olhar sobre o mundo nas discussões que foram ao ar no último domingo no seu programa, ao lado do Jamil e do Boixá.
Mara, o programa inteiro foi dedicado ao ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Diria que o mundo todo segura a respiração nesse momento. Quem está acompanhando o assunto, evidentemente, viu que o Irã também retaliou, reagiu aos ataques, atacando bases dos Estados Unidos em outros países no Oriente Médio, abrindo a possibilidade dessa guerra se alastrar por toda aquela região, que já é uma região historicamente muito instável, né, por uma série de razões, né, conflitos históricos, étnicos, etc., religiosos, e também uma coisa que afeta o mundo inteiro diretamente, porque ali por aquela região, no litoral do Irã, tem ali um ponto geográfico, o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo que é consumido no mundo inteiro, né? Então, o efeito dessa guerra, o fechamento ali daquele estreito, ele tem um impacto nos preços do petróleo imediatamente.
Pois é.
Esse é um aspecto econômico, mas só para fechar, Mara, é claro que quando a gente fala de guerra, a gente está falando de dor, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de um custo humanitário inimaginável, por isso que a gente sempre tem que lutar pela paz, né, e evitar guerra a todo custo.
Pois é. Uma guerra que aos nossos olhos agora, depois do pronunciamento feito ontem por Donald Trump, que vai ser uma história sem fim, tal e qual aconteceu com a Ucrânia, que a gente julgava que essa guerra fosse breve, mas não. E Trump, na coletiva de imprensa de ontem, disse com todas as letras que não há prazo para acabar.
Exato. É, a gente viu isso, como você mencionou agora, a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, já dura 4 anos. Acabou de completar 4 anos. E tudo indica que esse ataque ao Irã, essa guerra contra o Irã, vai se estender por muito tempo, como você disse. O Trump já mencionou isso, né? E o Irã tem, apesar de, claro, não ser uma potência militar como os Estados Unidos, nem como Israel, o Irã também tem uma capacidade de reação. Então, também pode, né, pelo menos o que nós vimos até agora, indica que o Irã também tem a capacidade, digamos assim, de sustentar esse conflito por algum tempo, né? Isso traz riscos enormes, né, Mara? Porque a gente está falando de duas potências nucleares, Estados Unidos e Israel, atacando o Irã, que tem um programa nuclear, porém não tem arma nuclear. O Irã sempre disse que o seu programa nuclear é para fins pacíficos, medicinais, etc., né? E como você mencionou, a guerra da Ucrânia, que envolve também uma potência nuclear, a Rússia. Então, nós estamos vendo, né, duas guerras grandes, né, com múltiplos efeitos acontecendo neste momento, sem nenhuma previsão de um desfecho, de uma solução, de um cessar-fogo, né, ou qualquer acordo de paz. Muito ao contrário, guerras essas que envolvem diretamente três potências nucleares, Rússia e Israel e Estados Unidos, né? Então, isso é uma situação, né, evidentemente, muito preocupante para o mundo inteiro, né? E isso sem mencionar que existem outros conflitos, né? Paquistão e Afeganistão estão se enfrentando, Paquistão que também é também tem uma arma nuclear, né? E a gente não pode esquecer, Mara, a guerra em Gaza, né? O que aconteceu, está acontecendo ainda em Gaza, com mais de 70 mil mortos, né? Palestinos mortos pelo exército de Israel. Então, realmente, é uma situação que nos assusta, né? Nos deixa assim com o coração realmente muito apertado.
É, você disse bem no início da nossa conversa sobre segurar a respiração, porque as notícias nos tiram o fôlego, não é? Agora, o que dizer do direito internacional que, por tanto tempo, balizava um mínimo de segurança humana em torno das nações?
Pois é, Mara, o direito internacional está em frangalhos. Ele foi rasgado pelos Estados Unidos, né? Foi rasgado por Israel. Eu estou falando, evidentemente, de situações recentes, né? Já houve outras situações, né, no mundo em que o direito internacional foi desafiado, mas não tanto quanto agora, mais recentemente. Então, volto a falar, foi o que Israel fez em Gaza, né? Rasgou o direito internacional, porque o que acontece ali é um genocídio, e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ao capturar, sequestrar Nicolás Maduro e transformar a Venezuela num protetorado, praticamente, né? Um protetorado norte-americano, né? O país foi atacado, seu chefe de Estado foi sequestrado e está preso dentro dos Estados Unidos, né? Os ataques aos barcos no Pacífico, dizendo que são embarcações que levam drogas, sem nenhuma prova, né? E pessoas estão morrendo nesses ataques, que não cessaram, né? Uhum. E agora o ataque ao Irã, dizendo que o Irã é uma ameaça iminente, uma ameaça nuclear iminente contra os Estados Unidos e contra Israel, o que é uma mentira, né? Uma mentira tanto quanto foi a invasão do Iraque em 2003, né? Dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa. E não tem, nunca foram encontradas. Enfim, então o direito internacional, de fato, foi rasgado, tem sido rasgado por Estados Unidos e Israel, e infelizmente a gente não vê uma reação de outros países, né, no sentido de fazer um esforço, algum esforço de contenção dessa sanha, né, de faroeste, esse comportamento de faroeste delinquente que os Estados Unidos têm assumido.
Infelizmente. Agora, do ponto de vista prático, para além do petróleo, né, cujo preço já está subindo, né, a gente teve a notícia ontem também de que o Catar suspendeu a produção de gás natural depois do ataque.
Não tem como evitar esse tipo de impacto. Aquela região, né, é uma região muito importante mundialmente na produção de gás e de petróleo. Então, uma guerra ali, de uma guerra nessa proporção que a gente está vendo, esse impacto é imediato. O mundo inteiro vai sentir isso. Preço do petróleo mais alto, preço do gás mais alto, significa inflação automaticamente, porque isso encarece o frete marítimo, encarece, né, todo o custo de transporte de alimentos. Subir o preço de alimentos, isso é inflação na certa. Vários países, eu diria, se não todos, vão sentir, porque essas cadeias de suprimentos internacionais, cujos navios, rotas marítimas passam por aquela região, isso tudo vai ser afetado. Isso vai nos afetar muito aqui no Brasil, mas isso também vai afetar os Estados Unidos. Então, talvez isso, talvez seja aqui uma especulação, Mara, e uma torcida também, talvez esse seja um fator que em algum momento determine, não digo um cessar-fogo ou fim da guerra, mas uma redução dos ataques, né? Porque isso também o consumidor norte-americano vai sentir. E talvez, então, Donald Trump, que vai enfrentar eleições, né, do meio de mandato para o Congresso, né, diante da preocupação do eleitor com isso, ele diga, bom, vamos parar, porque senão eu não consigo eleger, né, não consigo ter maioria aqui no Congresso, a maioria republicana, não sei, pode ser um efeito, né? Mas, enfim, tudo isso é realmente uma lástima que tudo isso esteja acontecendo e que a gente esteja vivendo, Mara, em pleno ano de 2026, século XXI, a gente voltando a ter medo das guerras no mundo, como gerações passadas, os nossos avós, viveram durante o período da Segunda Guerra. Essa é a sensação que eu tenho, sabe, quando eu vejo a situação atual e sabendo tudo que eu sei, não só por testemunhos dos nossos antepassados, mas por tudo que a gente sabe, lê e estudou nos livros de história.
Pois é, essa Segunda Guerra Mundial entrou para a história e nela, infelizmente, já que estamos no Viva Maria, as mulheres foram invisibilizadas, né? Como sempre. Mas o nosso papel é valoroso e, quem sabe, com a nossa força, haveremos de, em alguma instância, conseguir deter o avanço da barbárie.
É isso mesmo, deter o avanço da insensatez, né? Eu acho que mais do que nunca, sabe, Mara, impõe-se sobre a nossa geração, né, essa necessária defesa da paz. A guerra só interessa a quem ganha dinheiro com ela, a indústria armamentista, né, os senhores da guerra. Nós temos preocupação com as nossas famílias, mulheres, crianças, né? Essa guerra não interessa a nós. Nenhuma guerra interessa a nós, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que não dá para ficar neutro, sabe, Mara, diante disso, né? A gente tem que ter lado, a gente tem que lutar e cobrar dos governos, dos países, das entidades, das organizações, como a própria ONU, né? Alguém tem que apresentar uma solução, tem que encontrar o caminho da paz. Né? Tem que ser possível conter esse desatino que é promover essas guerras, né? Como eu disse, em pleno século XXI, né? Quando a gente tem que se preocupar, a nossa verdadeira guerra, Mara, é contra os efeitos do aquecimento global. A nossa verdadeira guerra é para defender os nossos territórios, é para defender a vida saudável, o bem viver sobre este planeta. Ainda dá tempo de fazer isso.
Pois é, e estamos falando, em outras palavras, da segurança humana e de justiça, né? Então, que as mulheres, como sempre, tenham um papel preponderante nesse cenário. Com essa certeza, saúdo todas as nossas Marias e você, Cristina Serra, vamos estar atentos ao seu programa pela TV Brasil, domingo que vem, estamos juntas, sempre às 7h30, não é isso?
Às 7h30 da noite na TV Brasil. E te agradeço demais, Mara, a oportunidade. Conte sempre comigo. Um beijo, Mara, um beijo para sua audiência. Viva Maria!
Viva!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.